Abre a sua Bíblia, galera. Lucas, capítulo 24. A gente vai ler a partir do versículo 13, tá? Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Só para contextualizar, então, a gente, esses dois são discípulos de Jesus, tá? Jesus tinha ressuscitado. E ninguém sabia ao certo ainda, exceto as mulheres que foram lá levar essências aromáticas lá no túmulo de Jesus e viram que a pedra não estava lá na boca do túmulo, né? E eles e as mulheres então encontram, né, os anjos e tal, e falam que Jesus está vivo. As mulheres vêm para perto dos outros discípulos e falam: ó, a gente foi ao túmulo e a gente não achou nada, então Jesus está vivo, né? E os anjos falaram com a gente e tal. E os outros discípulos não acreditam. Eles falam: não, não é possível. E aí se passa em paralelo essa história, tá? No caminho de Emaús. Verso 13. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Até aí, depois a gente continua. Então, os discípulos de Jesus, eles ouviram que Jesus ia ressuscitar, na verdade, né? Mais de uma vez, né? Quando Jesus estava lá diante dos fariseus, os fariseus indagam a Jesus e falam assim: ó, que sinal que você vai dar para a gente que você é o Filho de Deus? E Jesus fala assim: ó, derrubem esse templo e eu coloco ele de pé de novo em 3 dias. Na verdade, não estava falando sobre o templo, estava falando sobre o corpo dele, né? Lembram dessa? E esses discípulos provavelmente ouviram Jesus falar que ele ia ressuscitar. E quando eles estavam lá andando no caminho de Emaús, eles estavam tristes, né? Eles estavam, sei lá, sem esperança, porque eles achavam que Jesus não ia morrer, né? Eles achavam que Jesus ia reinar, na verdade, né? Para o povo de Israel, ele ia ser o rei de Israel, né? E Jesus vai, é crucificado, enfim. E aí se passa a história. E aí eu queria fazer um paralelo com a minha vida, né? Eu conheci algumas igrejas e eu sempre fui meio pé atrás com o sobrenatural, sabe? Aí eu falava: caramba, todo mundo tem experiência com Deus, parece que nada fala comigo, né? E certa vez eu fui numa igreja e uma senhorinha orou por mim e ela falou assim: você vai olhar para o céu assim, você vai ver o céu se abrindo e anjos descendo e você vai ver Jesus. E eu falei: caraca, então agora o bagulho vai ser louco. E aí eu dormia no segundo andar da minha casa. Quem já foi lá sabe que eu tenho um sótão, né? Um baixinho lá. E aí eu dormia de janela aberta, olhando para o céu, falando: Deus, é hoje. E eu perdi a conta de quantas vezes eu dormi olhando para o céu e não aconteceu nada. Enfim, e aí eu comecei a pensar sobre experiências com Deus, né? Quantas vezes a gente busca experiências com Deus, quantas vezes a gente vê pessoas contando experiências com Deus para a gente e a gente fala: caramba, eu quero viver o que essa pessoa viveu. E esses discípulos, cara, eles, sim, em questão de experiência, eles dão um banho da gente. Porque eles viram Jesus, andaram com Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus e ouviram que Jesus ia ressuscitar. Provavelmente eles presenciaram vários milagres, né? E mesmo assim, eles estavam incrédulos a respeito de Jesus ter ressuscitado. E a primeira lição que a gente aprende hoje é que o sobrenatural nem sempre ele sustenta a nossa fé. Nem sempre os milagres, nem sempre as curas, nem sempre as coisas sobrenaturais sustentam a nossa fé. Às vezes a gente pode ver o céu se abrindo e algum tempo depois, dependendo do que acontece na nossa vida, a gente, sei lá, desacreditar, sabe? E os discípulos, não conseguiram reconhecer Jesus. Por que que isso acontece? E aí a gente vai andar adiante a partir do verso 17, que diz assim: ele lhes perguntou, Jesus perguntando para os discípulos, tá? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele, Jesus, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção para Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram a nós e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E eu quero frisar essa parte que Jesus fala, como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Muitas vezes a gente quer buscar intimidade com Deus, a gente quer ser profundo em Deus, mas às vezes a gente ainda é incrédulo com relação a muita coisa. Às vezes a gente está a milhão. Você fala, cara, vou pegar o metrô aqui, vou evangelizar todo mundo. Vou chegar, vou orar por cura, vou levantar os aleijados, eu vou... Cara, ou às vezes eu vou dar uma palavra de encorajamento para uma pessoa, sabe? Uma pessoa fala, cara, estou desanimado, você vai... Você tem aquela palavra. Mas quando se trata de nós, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo acontece direto. O cara fala, Rafa, eu vou pregar. Mano, Deus te abençoe, você vai arregaçar, mano, você é um moleque cheio de Deus. Aí quando eu vou pregar, eu duvido que Deus pode me usar, sabe? Eu duvido que eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando o cara fala, Rafa, vou tocar, fala, mano, você toca demais, vai, manda ver. Só que quando eu vou tocar, eu tremo, porque eu não acredito que às vezes Deus pode me usar. Então a gente tem muito bem, às vezes, as coisas definidas sobre a identidade dos outros. A gente consegue enxergar quem os outros são, sabe? Eu consigo enxergar em vocês muitas qualidades, eu conheço a maioria. Eu consigo enxergar e consigo citar muitas qualidades de vocês, sabe? Mas muitas vezes eu não enxergo as minhas. E eu tenho dificuldade em entender a minha identidade. E vocês são assim também, igual eu. E a gente não consegue ter intimidade com Deus se a gente não entender quem a gente é, né? E Jesus começou a caminhar junto com os discípulos ali. E aí ele começou a explicar para os discípulos que ele viu que os discípulos não criam. Estavam incrédulos. E aí Jesus sabia que eles não sabiam direito quem eles eram agora que Jesus morreu, né? E Jesus começa a ensinar. E ele começa a expor as escrituras desde Moisés e começa a explicar sobre os profetas e tal. Isso me lembra muito a história daquele pai que tinha um filho endemoniado. Tá? E aí a gente vai para Marcos, capítulo 9, verso 17 até o 24. Que diz assim, ó. Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-lhe no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, olha Jesus falando sobre incredulidade de novo. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, respondeu Jesus, tudo é possível àquele que crê. Agora presta atenção no que o seu pai falou. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha só que texto lindo. E aí a gente começa a ver que incredulidade não é uma falha de caráter. Não é algo raro na vida do cristão. Mas a gente tem que reagir à incredulidade da mesma forma que esse pai reagiu. E ele falou, Senhor, eu creio, mais ou menos, mas me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda a entender, me ajuda a crer, sabe? Eu quero crer, por mais que eu não consiga 100%. Tá? E a nossa fé, ela é impactada diretamente por nós enxergarmos a nossa identidade. E aí, como eu posso falar de comunhão para vocês, se a gente não enxerga quem a gente é em Jesus? Aí você fala, Rafa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Se eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é a minha missão. Eu não sei qual é o meu alvo, eu não sei para onde eu ando. E eu não sei o que eu tenho para repartir com as pessoas. E comunhão é isso. Comunhão é partilha. Comunhão é dividir o que eu tenho, o que Deus colocou sobre a minha vida. Certo? E aí eu não sei também de quem me aproximar. Vocês lembram que Jesus disse para os discípulos, a gente não vai abrir, mas ele diz assim, ó, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de... Chamo vocês de... Amigos. Qual a diferença do servo para o amigo? O servo obedece. Mas o amigo, Jesus conta para o amigo o que ele vai fazer. Ele conta para você aonde você vai, com quem você fala. Ele conta para você qual é a sua missão. Saca? E uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente não entende a nossa identidade não é buscar em nós mesmos. Ah, eu vou meditar. Ah, eu vou ver minhas fotos de quando eu era pequeno. Eu vou perguntar para minha mãe. Não. A nossa identidade é nele. Quando a gente vai para ele, quando a gente corre para Jesus, a gente entende quem a gente é. E aí a gente vai continuar o texto no, a partir do verso 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Primeira coisa a fazer, quando a gente não sabe mais quem a gente é, é tentar entender quem Jesus é. E aí, quando a gente entende quem Jesus é, a gente acha a nossa identidade em Jesus. E quando a gente aprende sobre Jesus, ele também nos ensina sobre nós. E o exemplo disso é a conversa que Jesus teve com Pedro em Mateus 16. Se você quiser, depois você bota uma nota aí para abrir, Mateus 16, 13. É a conversa de Jesus com os discípulos. Ele está dizendo para os discípulos, quem a rapaziada diz que eu sou? Uns dizem que eu sou Elias, outros que eu sou fulano, ciclano. E aí Pedro levanta a mão. Eu imagino que com toda a explosão de Pedro, Pedro diz, você é o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro assim, meio que, eu imagino que ele dá uma risadinha e fala assim, mano, bem-aventurado é você, Pedro, porque você entendeu quem eu sou. E aí acaba por aí? Ou não? Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, ó, você é Pedro. Você é Pedro. E sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Caraca, isso aqui me arrepia, velho. Porque quando Pedro entende quem ele é, é só a partir do momento que ele reconhece Jesus. A partir do momento que ele reconhece Jesus, ele fala, Jesus, você é o Cristo. E aí Jesus fala, então você é Pedro. A nossa identidade a gente não vai encontrar nunca se fechando dentro de nós mesmos, tentando entender do que a gente gosta, do que a gente não gosta. A nossa identidade está nele, galera. Está nele. A gente só vai encontrar se a gente correr para ele, se a gente conversar com ele. E aí Jesus fez como que ia na frente e a rapaziada falou, não, Jesus, pelo amor de Deus, fica aqui. Fica com a gente. A gente quer ouvir mais. E então no verso 30, a gente vai continuar. E diz assim, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E aí voltando a falar sobre sobrenatural, né? Eu tinha muita dificuldade de entender, queria viver as coisas que a galera vivia. E aí esse texto esclarece demais, demais, demais. Onde que a gente tem que procurar o verdadeiro sobrenatural? Onde que os olhos da rapaziada abriram? Jesus estava na mesa com eles. Jesus estava partilhando, Jesus estava em comunhão, estava comendo junto. Jesus partiu o pão, Jesus agradeceu. E isso são coisas que a gente faz todo dia. E Jesus partilhou. E a gente fica esperando o céu se abrir, que nem eu fazia, olhava na janela todo dia. E Deus falou para mim, falou, cara, não precisa. Você pode me ver todo dia. Eu falei, aonde, Deus? Está aqui. No partir do pão, na comunhão, na gratidão. Eu pensei em trazer para vocês, sinceramente, do fundo do meu coração, eu pensei em trazer para vocês uma pregação assim, do jeito que a gente dá a EBD, né? Fala assim. Comunhão vem do grego, koinonia, que significa tal e tal e tal. Gente, não é por falta de definição que a gente não tem comunhão. Não é por não saber. Tá? Não é, o problema nosso não é teológico, o problema de nós nas igrejas, o problema de nós aqui, dentro da Liber, nosso problema com comunhão não é falta de saber. Ah, eu preciso ter comunhão, beleza, a gente sabe, mas por que que não acontece? Por que que eu não consigo partilhar? Porque às vezes eu não sei quem eu sou, às vezes eu esqueci minha missão, ou às vezes eu acho que o que Deus compartilhou comigo é muito pouco para falar para alguém. Ou às vezes é pior ainda. Às vezes eu acho que ninguém tem algo que eu preciso. Ninguém tem uma palavra que eu preciso. Ninguém tem uma experiência que eu preciso ouvir. Ninguém tem um encorajamento. Eu olho para o cara e falo assim, não, e esse cara aí? Desencana. Nada a ver comigo. Gente, para com isso. Pelo amor de Deus. Para. Deus às vezes tem a palavra para você que você está esperando lá. Está lá, está no cara que você não quer falar. Deus encheu ele do Espírito Santo. Ele está pronto. E você não se aproxima, porque você, ah não, esse cara não tem nada a ver comigo. É um tiozão, é uma tiazona, ou sei lá, não é do meu estilo. E não é por falta de definição mesmo que a gente não consegue comunhão. É por falta de identidade, por falta de missão. E resumindo então a história, a fé dos discípulos fraquejou. Eles insistiram em conhecer Jesus, porque quando eles aprenderam, o coração deles pegou fogo, queimou o coração deles, por vontade de aprender de Jesus. E aí eles insistem para Jesus ficar, falam, mestre, não vai, fica mais um pouco. E aí os olhos deles se abrem na mesa da comunhão. E qual que é a primeira coisa que os discípulos fazem depois que os olhos deles se abrem? Vamos lá. Lucas 24, 32 até o 35. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava do caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Então a primeira coisa que acontece aqui, depois que Jesus abre os olhos deles, e depois que eles reconhecem Jesus, eles vão para Jerusalém encontrar os outros. E eles entendem que a comunhão não é luxo. A comunhão é necessidade. A gente precisa de comunhão. E aí eles correm, a partir do momento que eles têm a identidade deles em Jesus, a partir do momento que os olhos deles estão abertos, eles vão até os outros. E aí eles falam, rapaziada, Jesus está vivo, a gente viu ele no caminho de Emaús, ele pregou para a gente, nosso coração ardeu. E eu acho que não tem exemplo melhor de constância na comunhão do que esse. E aí depois, mais para frente da história, vocês podem ler em casa depois, se vocês quiserem, mas Jesus aparece para eles, todos reunidos lá. Jesus se coloca no meio deles e fala, ó, paz seja convosco. E aí ele come, ele mostra as mãos abertas, os pés, mostra o lado furado. E acho que se eu puder desejar alguma coisa para a gente aqui como Juventude da Liber, é isso. É que a gente, na mesa da comunhão, os nossos olhos sejam abertos. Que a gente reconheça que Jesus está no nosso meio, rapaziada. Isso é forte pra caramba. Jesus está aqui com a gente. E a partir do momento que a gente tem os nossos olhos abertos para a comunhão, a gente enxerga Jesus uns nos outros. E a gente olha e fala, cara, aquele cara estranhão lá que eu não curto, Jesus está ali. E meus olhos foram abertos e eu enxergo Jesus nele. E eu partilho com ele e eu estou de coração aberto para que ele partilhe comigo. E eu não estou falando sobre afinidade, tá, gente? Afinidade a gente não gera, não adianta. É natural, tá? Tipo, eu adoro... Cadê o Rick? Adoro o Rick. Vive lá em casa. Fala pra caramba. E é meu parceiro. Afinidade, gente. Tá? Mas comunhão vai além. Posso ter afinidade com a minha família, com a rapaziada do meu trabalho, da minha escola, da minha facu. Mas comunhão vai além. Comunhão é partilha. Comunhão é dar e é receber. E é partilhar o que ele compartilha com a gente. E aí você fala assim para mim, Rafa, mas eu tenho tão pouquinho, eu não sei da Bíblia direito, ou sei lá, as minhas experiências não são boas, eu não me sinto seguro de dividir minha vida com ninguém. E aí eu conto para você a história do molequinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Coloca na mão de Jesus o que você tem. Coloca o seu pouquinho, a sua experiência pequenininha. Sabe? Coloca na mão de Jesus. Vai alimentar, rapaziada. Vai alimentar. E o último ponto que eu queria trazer pra gente é que a gente precisa quebrar um pouco do nosso orgulho também. Pra admitir que Deus pode ensinar a gente através da vida de pessoas que a gente não tem afinidade. Através da vida de pessoas que a gente não vai com a cara. Mas Deus pode ensinar pra gente muita coisa através dessas pessoas. Você não precisa ser o cara mais descolado do mundo para viver o reino de Deus. Em nome de Jesus. Você não precisa ser o cara mais hype, o cara que tem tudo, o cara que anda sobre as águas para viver o reino de Jesus. O reino de Jesus é muito simples. E eu orei aqui no começo e eu falei que o reino de Jesus é um reino de amigos. Amém? Divida com as pessoas aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Não pense que é pouco, não pense que... sei lá. O inimigo tenta fazer a gente achar que não tem nada a ver. Ah, o que eu passei é meu e... enfim. E eu não sei se vocês se indagaram em algum momento da vida de vocês, é o seguinte. Deus, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Sei lá. Deus, por que o Senhor permitiu que eu passasse anos da minha vida namorando com essa pessoa e não... sei lá, não deu em nada. Ou Deus, por que o Senhor permitiu que eu ficasse tanto tempo nesse emprego e eu não fui promovido e eu saí e agora eu voltei da estaca zero, troquei de profissão, sei lá, qualquer coisa. Por que Deus, que eu passei por isso? E eu falo para você, aprende a partilhar. Talvez alguém precise ouvir o que você passou. Talvez alguém precise aprender com o seu erro. E a pessoa mais inteligente, na verdade, é essa, né? É que aprende sem precisar cair. Então talvez você seja um testemunho vivo da transformação de Deus na vida das pessoas. Deus está esperando você abrir sua boca. Deus está esperando você falar. Deus está esperando você partilhar. Deus está esperando você dividir. Amém? Queria que a gente ficasse de pé. A gente desse as nossas mãos. E eu queria que a gente fizesse duas orações. Uma por nós mesmos. Que a gente fechasse o nosso olho e olhasse um pouco para dentro do nosso coração. Talvez precisando pedir perdão. Ou talvez agradecendo por tudo que Deus permitiu que a gente passasse até hoje. Talvez pedindo uma direção nova, uma missão nova. Quero que você ore por você mesmo. E depois que você orar por você mesmo, aí a gente vai orar por todo mundo. A gente vai orar por nosso corpo, a gente vai orar pela juventude UNT. E a gente vai pedir para Deus perdão. Por ter negligenciado tanto tempo aquilo que Ele colocou sobre a nossa vida. A gente vai pedir perdão por deixar o nosso orgulho falar mais alto. E achar que a gente não precisa aprender com ninguém. E a gente vai pedir perdão. Porque a gente achou que o que Deus colocou sobre a nossa vida é muito pouco. Só que o que Deus colocou sobre a nossa vida é o sangue do Filho dEle. Isso tem muito valor. Isso tem muito valor. Custou caro demais aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Caro demais. E a gente vai pedir perdão. Então ora um pouquinho e a gente vai orar junto.
Fala pessoal, esse foi mais um culto de jovens da Igreja Batista da Liberdade. Se você é da Liber e já nos conhece, muito bom ter você aqui com a gente. Se ainda não é da Liber, venha nos conhecer na rua Santo Amaro 412, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Aproveitamos para te convidar a nos seguir no Instagram, @umnovotempoibl. Lá você encontra as datas e horários de culto. Fiquem com Deus e até a próxima!